Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu penso que a primeira audição que diz respeito ao requerimento do PCP está terminada. Não sei se o Sr. Doutor precisa de fazer algum intervalo. Podemos seguir? Então, depois, se acharem que querem fazer alguma interrupção, só terá que me dizer. Então vamos passar para a segunda audição, o requerimento do Bloco de Esquerda, que se prende com um assunto similar, que é sobre o encerramento das 54 camas de internamento de agudos no Hospital Polivalente e a entrega de 44 camas à exploração da Santa Casa da Misericórdia. Eu passo desde já a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, para usar dela como é seu direito. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia mais uma vez. Cumprimentar mais uma vez o Dr. Carlos Martins. Agora sobre um outro assunto. Foi público o encerramento de 54 camas de internamento de agudos no Hospital Polivalente, que faz parte do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, por via de encerramento da enfermaria A e da enfermaria B do Serviço de Medicina 3, depois de já se ter encerrado outras 24 camas num outro serviço de enfermaria deste mesmo, numa outra enfermaria deste mesmo serviço de medicina. Portanto, num momento foram já encerradas 78 camas neste hospital, o que corresponde a um edifício inteiro que será dado à exploração à Santa Casa de Misericórdia para 44 camas de cuidados continuados. Ora, esta opção motivou o requerimento do Bloco de Esquerda para que o Dr. Carlos Martins viesse à Comissão de Saúde explicar esta opção, porque, entretanto, foi público, soubemos também que há sobrelotação no internamento nos serviços de medicina no centro hospitalar, em concreto no Hospital Santa Maria. Cada setor terá uma lotação de cerca de 30 para 30 doentes, sendo que destes 30, 10 são macas e, portanto, no Hospital Santa Maria, nos dois serviços de medicina, existem permanentemente 80 macas que são utilizadas também permanentemente. E sabemos também que a taxa de internamento no Hospital Santa Maria, nos serviços de medicina, é na ordem dos 130%. Ou seja, há uma sobrelotação óbvia e há muitos utentes internados permanentemente em macas, com macas a serem utilizadas permanentemente e vários dias internados nestas condições. Não é só no pico da gripe, é sempre. Tendo em conta esta sobrelotação, não se compreende o encerramento de camas no Hospital Polivalente, o encerramento de camas para internamento de agudos. Nem se compreende a alternativa que foi utilizada, para ser muito sincero, porque a alternativa às 54 camas encerradas é uma pior alternativa, porque se nestes serviços que foram agora das 54 camas encerradas havia quartos com 3 camas, por exemplo, na alternativa que foi encontrada no serviço no Hospital Polivalente, os quartos têm mais camas e têm menos condições, porque muitos deles não têm WC no próprio quarto, há menos espaço entre camas, o que toda a gente sabe que é uma relação, existe uma relação direta, por exemplo, com as infecções hospitalares, e, portanto, mesmo do ponto de vista de prevenção das infecções hospitalares, a putativa alternativa encontrada não é a melhor. Mais uma vez nós dizemos, tendo em conta a sobrelotação no Hospital Santa Maria, tendo em conta esta alternativa que se tentou encontrar no próprio Hospital Polivalente, então o encerramento das 54 camas não faz sentido, porque na verdade elas são mais do que necessárias para toda a região de Lisboa que tem déficit desta resposta. E, para além disso, aquilo que vai ser instalado nos serviços que foram agora desativados são 44 camas de cuidados continuados que ficarão à exploração da Santa Casa da Misericórdia. Ora, nós sabemos que existem, obviamente, dificuldades e necessidades no que toca a cuidados continuados. Não, achamos é difícil entender que não houvesse outros sítios onde estas camas pudessem ser instaladas e onde se pudesse procurar ampliar o número de camas de cuidados continuados. Portanto, perante tudo isto, aquilo que gostaríamos de perguntar era o seguinte: é ou não verdade que existe uma sobrelotação constante no que toca ao internamento no centro hospitalar, em concreto nos serviços de medicina do Hospital Santa Maria? É ou não verdade que nestes últimos dias, por exemplo, as taxas de ocupação de algumas das enfermarias dos serviços de medicina do Hospital Santa Maria andavam nos 130%? É ou não verdade que existem macas a serem permanentemente utilizadas? E que neste momento existem mais de 70 macas nestes serviços que estão utilizadas com utentes, com doentes internados. E é ou não verdade que o encerramento destas camas do Hospital Polivalente representará menos capacidade de internamento na região de Lisboa e que a alternativa que foi encontrada dentro do próprio Hospital Polivalente é, do ponto de vista de qualidade, uma pior alternativa quando comparado com os serviços que foram encerrados? Para terminar, mesmo, gostava ainda de perguntar se não existiam outros locais onde instalar 40 camas de cuidados continuados e, para terminar, mesmo, perguntar porque é que é a Santa Casa da Misericórdia que vai fazer a exploração destas camas, se foi uma decisão da administração ou se foi uma decisão da tutela. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Martins e os restantes membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Bem-vindo a esta casa, que também é sua, onde exerceu as funções de deputados com muito afinco e muita dedicação. Senhores deputados e senhoras deputadas, a zona de Lisboa, à semelhança do restante país, tem grandes insuficiências em cuidados, em camas de cuidados continuados e paliativos. Hoje estamos aqui precisamente por causa deste assunto, mas já há alguns anos esta parte, e antes desta solução governamental, portanto, se era notícia que o Serviço Nacional de Saúde, representado pelo Ministério da Saúde, e tinha a intenção de fazer parcerias com a Santa Casa da Misericórdia, designadamente no Hospital Polivalente, para integrar, portanto, para integrar, com vista à instalação de câmaras dos serviços continuados. Em meados de 2017, portanto, há pouco mais de 6 meses, foi noticiado que a Santa Casa da Misericórdia iria investir cerca de 2 milhões e meio de euros para a abertura de 60 camas na área dos cuidados continuados. Em janeiro deste ano, somos confrontados com a notícia do Ministério da Saúde dizendo que a Santa Casa da Misericórdia iria avançar com a construção de uma unidade de cuidados continuados, acrescentando 44 camas, portanto, à rede nacional, e iria investir cerca de 3 milhões e meio de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e, envergonhadamente, muitas vezes, o Partido Socialista, mais uma vez demonstram que a grande preocupação deles não são os doentes. Não são os doentes. Não, não são. Alguns, são alguns. 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 Porque, efetivamente, portanto, apenas têm mais o preconceito ideológico propriamente a preocupação com os doentes. Sempre que se fala em articulação do Serviço Nacional de Saúde com o setor privado ou o setor social, portanto, temos sempre oposição do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e, algumas vezes, do Partido Socialista. Portanto, isso é que eu digo que, envergonhadamente, às vezes, também assumem esta posição. Já foi mais, já foi mais. Já uns meses atrás era bem pior. Portanto, isto para dizer que a pergunta, portanto, capciosa que o Bloco de Esquerda faz no requerimento, para que Vossa Excelência e os seus acompanhantes aqui estejam, portanto, demonstra tudo isto, portanto, por que razão se pretende entregar as 44 camas de cuidados continuados à exploração da Santa Casa Misericórdia, como se estas camas existissem? Portanto, se não existiam essas camas, como é que são entregues à exploração da Santa Casa Misericórdia? Aqui, tanto quanto sabemos, é que a Santa Casa da Misericórdia disponibilizou, eu até parece que sou do Partido Socialista, estou aqui a defender, portanto, se disponibilizou, não, mas é que nós somos realistas, portanto, e sabemos interpretar as coisas, para investir e acrescentar a uma coisa que já existe, portanto, a mais 44 camas disponíveis, ou para ocupar aquele espaço. Portanto, isto acho que está demonstrado até por quem acompanha esta situação e não transferiu e não deu de mão beijada, portanto, 44 camas para serem ocupadas pelos cuidados continuados. Mas, depois de tudo isto, eu queria, de facto, fazer algumas perguntas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, que era o seguinte. Senhor Presidente, mas será que o hospital está mesmo a encerrar estas camas dos agudos no Hospital Polido Valente? Isto é verdade? Não é verdade? Se está, portanto, por que razão é que as encerrou? Se estão a criar também novas camas, portanto, também é bom que se diga aqui que estão a ser criados alguns serviços, portanto, com a abertura de algumas camas. Já agora também gostaria de perguntar, portanto, qual foi, em que situação é que o Sr. Presidente encontrou o hospital, quando tomou posse, no que diz respeito à ocupação, à taxa de ocupação de camas no Hospital Polido Valente? Estavam todas ocupadas, a taxa de ocupação, se havia camas desocupadas, portanto, qual era essa taxa de ocupação? E, por fim, também saber, portanto, e uma vez que falámos também aqui em dívidas e situação económica e financeira do hospital, saber qual foi o contributo do Hospital Polido Valente para a dívida existente neste momento e que existia, quando o senhor tomou posse, no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Fico por aqui. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E antes de passar a palavra à Sra. Deputada Maria Isabel Motela, permita-me, Sr. Deputado, da parte que me toca dizer-lhe que ideologia tenho, preconceitos não tenho. Faz favor, Sra. Deputada Isabel.
Eu dispensava isso.
Pois, eu também dispensava que me dissesse indiretamente que eu tenho preconceitos ideológicos, porque de facto não tenho. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhores deputados, cumprimentava o Dr. Carlos Martins, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte e toda a sua equipa, uma equipa que gera um centro hospitalar que agrega o Hospital Polido Valente e o de Santa Maria. Esta audiência, hoje aqui na Comissão de Saúde, visa a prestação de esclarecimentos, concretamente sobre o Hospital Polido Valente, e que se prendem com imputações que são feitas a este Conselho de Administração por alguns profissionais de saúde e veiculadas nos órgãos de comunicação social, relativamente ao encerramento de 54 camas. parece que atualmente já serão 78 e que eram destinadas ao internamento de doentes agudos. E depois dizem-nos para serem transformadas 44 delas em cuidados continuados a serem geridos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Relativamente à unidade de cuidados continuados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se pela implementação desta unidade de cuidados continuados, sabendo nós que há já 2 anos foi assinado um protocolo entre este centro hospitalar e a Santa Casa da Misericórdia, exatamente com o objetivo de pôr em funcionamento esta unidade, a instalar-se numa parte do edifício Dom Carlos, que está em recuperação desde janeiro e que será a primeira rede pública de cuidados continuados, que contará com as tais 44 camas. O facto de nos congratularmos com esta implementação desta unidade de cuidados continuados não pode nunca levar-nos a escamotear esta imputação de encerramento de camas, que, segundo as notícias, significam o encerramento de 2 serviços de medicina interna, destinadas exatamente a internamento de doentes agudos e representam pelo menos menos 1000 internamentos por ano. Nós temos como boas as afirmações do Sr. Ministro da Saúde de que este governo não encerraria serviços, mas que haveria uma necessidade de reorganização de todas as unidades de CNS, de forma a que eles adquirissem rede e também para melhorar a sua capacidade de resposta. Sabendo nós também que em julho de 2016 foi determinada a requalificação do Hospital Polivalente e a sua transformação num parque de saúde, que seria a segundo em Portugal, que passaria a incluir um centro de esterilização partilhada, serviços de intervenção em comportamentos aditivos e dependências e também a tal unidade de cuidados continuados. E aqui permitam-me fazer um parênteses para dizer, e a propósito do que disse o Sr. Deputado José António Silva, esta era uma requalificação cujas obras foram paralisadas em 2012, portanto, pelo seu governo. Portanto, esta era verdadeiramente a forma como vocês se preocupavam com os doentes. E nem sequer era uma forma envergonhada. E esta paralisação é o exemplo exato de como a ideologia também recaía sobre o Serviço Nacional de Saúde. Regressando aqui ao objetivo desta nossa audição, face a estas imputações que são feitas ao Conselho de Administração, nós gostaríamos de saber se eliminaram ou não, e refisava aqui o termo, se eliminaram ou não estas 54 camas do Serviço de Medicina Interna para Doentes Agudos. Se sim, porquê? Porque efetivamente ninguém se acreditará, e nós também não aceitamos, que elas tivessem a mais e que não são necessárias. Em segundo lugar, se está a ocorrer alguma reorganização nos serviços do Hospital Polivalente ou no próprio universo do centro hospitalar, uma vez que, e aqui também incluiria o Hospital de Santa Maria, portanto seria uma reorganização em todo o centro hospitalar. Se sim, em que medida é que está a ser implementada essa reorganização? E por último, gostaríamos de saber deste Conselho de Administração se efetivamente, e olhos nos olhos, consideram que o Hospital Polivalente, ou este centro hospitalar, tem sofrido perdas no âmbito da sua capacidade de resposta, a que estava obrigada e a que estava adestrita no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, desde já, agradecer a resposta do Sr. Dr. Carlos Martins na ronda anterior e naquilo que concretamente diz respeito às questões da dívida. Eu tenho, de facto, apenas a registar que lamento que o Tribunal de Contas, num relatório que ainda tivemos conhecimento na sexta-feira, não partilhe do seu tom positivo relativamente à situação de dívida do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e, portanto, não deixe de registar essa discrepância face àquilo que foram os dados que nos foram apresentados. Sobre esta a temática das camas do Hospital Polivalente, eu queria começar por deixar bem claro que o CDS-PP nada tem contra a necessidade, antes pelo contrário, e orgulhamos-nos de o dizer já há muitos anos, a necessidade de dotar o país de mais camas de cuidados continuados e cuidados paliativos, porque de facto isso é consentâneo com a nossa realidade demográfica e com o padrão de morbilidades, portanto, do aumento das doenças crónicas e, portanto, é para nós ponto assente que essa área tem que ser desenvolvida. Também é para nós ponto assente que as camas por si só não tratam os doentes. E queria aqui chamar a atenção, porque nesta casa, felizmente, já tomámos, sob proposta nossa, medidas nesse sentido, de chamar a atenção de que ou se qualificam os recursos humanos devidamente para responder nestas estruturas de cuidados continuados, ou nós vamos manter um padrão de cuidados, e quero aqui chamar a atenção para isso, que é aquele que, como o Soutor disse muito bem, se continua a verificar no atendimento nas urgências. Nós temos doentes geriátricos atendidos sob o modelo de agudo, alvo de obstinação terapêutica, alvo de exames complementares diagnóstico e de um modelo de abordagem de que não carecem, e isso para o CDS-PP merecerá toda a relevância. É preciso cuidar das camas, mas as camas sozinhas e sem pessoal devidamente preparado não tratarão estes doentes. Por último, queríamos dizer, obviamente, e portanto temos um histórico que fala por si, que nada temos contra o setor social e que não temos efetivamente nenhum tipo de prejuízo contra um Sistema Nacional de Saúde em que o Serviço Nacional de Saúde é o pilar e em que com a devida organização o setor social e o setor privado dão os seus contributos. Dito isto, há para nós, nesta situação, aspectos que devem ser clarificados em abono da transparência, e para que alguns aspectos não fiquem, insisto, menos claros. Há para nós uma preocupação clara se o que está a acontecer, e que não é algo que tenha começado com o seu Conselho de Administração, é de alguma forma o esvaziamento do Hospital Polivalente com a transferência progressiva de serviços para o Hospital de Santa Maria, e também aqui dizer que nada temos contra a eficiência e a otimização dos serviços, como é evidente, e eu chamo aqui a atenção clara daquilo que já aconteceu com os serviços de gastroenterologia e de cirurgia, em que, de alguma forma, a passagem de recursos humanos para o Hospital de Santa Maria, onde o espaço físico é limitado e as condições de trabalho não podem ser mais ampliadas, onde esta transferência conduziu à baixa de produção específica em algumas áreas e à redução da diferenciação para aquilo que é um hospital universitário. Refiro-me concretamente à realização de colonoscopias, à colocação de PEGs, à realização de CPRS e peço desculpa de utilizar termos mais clínicos. E, portanto, se esta transferência de recursos humanos conduziu à diminuição da produção em áreas específicas e da diferenciação num hospital que é universitário, nós preocupamos-nos bastante com isso. Portanto, a primeira pergunta é se, de facto, aquilo que é uma política de transferência de serviços começada antes da sua ida para o hospital corresponde ou não a uma perda de diferenciação, o que para nós, para um hospital universitário, nos preocupa. Segundo aspecto que lhe queríamos colocar, a deslocalização das camas, e isso também já aqui foi referenciado, é para instalações de igual dignidade àquelas que existiam no Hospital Polivalente, ou efetivamente, nomeadamente quando estamos a falar de camas para contentores, é uma deslocalização que vai ou não prejudicar os doentes, nomeadamente em aspectos que têm a ver com o conforto e com a dignidade do internamento. Terceiro aspecto, nós também sabemos que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte é dos hospitais do país, infelizmente, com maiores taxas de infecção nosocomial no país e, portanto, é uma realidade que nos preocupa. O que vai suceder agora com esta deslocalização de camas para Santa Maria, onde, como eu disse, o espaço é limitado, finito e não pode aumentar? Quarto aspecto, o Sr. falou disso, da questão dos recursos médicos, da contratação, fez isso na sua apresentação e nós insistimos, já o dissemos noutras circunstâncias, até ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Ministro da Saúde em plenário, que não se pode confundir a contratação de recursos humanos médicos indiferenciados de novos médicos a iniciar internatos com recursos humanos especializados. E, portanto, é bom saber e relembrar, é bom saber, é uma forma de expressão, não é nada satisfatório. Nós estamos com o menor índice de especialistas contratados no Serviço Nacional de Saúde. E o trabalho dos novos especialistas, os tais 51 que o senhor referiu e que estão no Portal da Saúde, são de médicos a iniciar internato que em nada podem tranquilizar relativamente àquilo que é a resposta que se espera de um centro universitário e de um hospital terciário. Portanto, convirá a dizer, o doutor disse, temos contratado todos, nós temos médicos à espera de contratação depois de terem terminado o seu internato desde abril do ano passado e há meses que estamos por dias a aguardar essa contratação. Gostava que nos esclarecesse porque efetivamente não pode confundir-se a opinião pública com contratação de recursos médicos indiferenciados, com contratação de especialistas. E essa realidade preocupa-nos. Por último, queria terminar e de facto perguntar ao Soutor, tanto quanto nos é dado saber, e com um anúncio que já vinha de há 2 anos, e como imagino é uma área que nós acompanhamos, estava anunciada a criação de uma unidade de cuidados paliativos no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Tanto quanto sei, até se foram realizadas obras. Eu gostava de saber se essas obras que foram realizadas para a criação dessa unidade são efetivamente aquelas que vão conduzir à instalação aí de uma unidade de cuidados paliativos, que não é o mesmo que uma unidade de cuidados continuados, ou se esse espaço vai agora, desperdiçando o investimento das obras, ser aproveitado para outras finalidades. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, relativamente à ronda anterior, só dizer que registámos os esclarecimentos que nos deu. Não reiteramos preocupações que temos e que colocaremos ao Ministério da Saúde e ao Sr. Ministro também a propósito da audição que será realizada nesse âmbito e, portanto, continuaremos a acompanhar a situação, compreendendo que não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, vamos continuar a acompanhar a situação com a preocupação que ela nos merece. A última, sobre esta questão, dizer que o polivalente e a desvalorização do polivalente, no entendimento do PCP, porque se tem tratado ao longo dos anos de um caminho de desvalorização e esvaziamento do Hospital Polivalente, aliás, foi agora referida pela Sra. Deputada do CDS-PP, a deputada Isabel Galicia Neto, a retirada de valências, que tivemos o cuidado de as colocar ao anterior ministro, recebendo a resposta do anterior ministro sobre a retirada destas valências, a confirmação de que, de facto, o que estava em cima da mesa era a maximização dos recursos envolvidos, a redução dos custos de funcionamento, bem como ganhos de produtividade e de eficiência. E, portanto, relativamente a esta matéria, em 2014, se esta questão nos preocupava e o Ministro da Saúde, em 2014, nos respondia assim, mais preocupados estamos hoje perante, diria, a transformação e a desvalorização de facto do Hospital Polivalente, ainda mais porque este plano estratégico foi feito à margem dos profissionais e do seu envolvimento, da sua consideração sobre o futuro e a missão específica do Hospital Polivalente, que mereceu desde logo até várias tomadas de posição dos vários profissionais. Portanto, é óbvio que se estamos a falar objetivamente da retirada de serviços muito importantes, para além do internamento de cirurgia geral, de cirurgia vascular, otorrino, gastro e cardiologia, de facto, significa que é um caminho que não foi no sentido de potenciar e garantir mais valências ao hospital polivalente, pelo contrário. Portanto, é uma estratégia que tem vindo a ser seguida e que nós contestamos desde que ela começou a ser seguida, porque entendemos, de facto, que o hospital polivalente pode e deve ter uma resposta diferenciada relativamente àquele caminho que tem vindo a ser assumido. Depois, dizer ainda o seguinte, nós entendemos que o fim de 54 camas de internamento agudo, que na prática, peço que lhe confirme, mas são duas enfermarias de medicina interna e a sua substituição pelas camas de cuidados continuados não resolve nenhum dos problemas. Não resolve nenhum dos problemas, desde logo, da necessidade de mais internamento para camas para internamento de doentes agudos, porque isso vai sobrecarregar o Hospital de Santa Maria, que desde logo tem vindo a ser notícia pelos piores motivos relativamente a essa matéria, porque de facto significa uma degradação da prestação dos cuidados de saúde, ainda mais quando o déficit de camas para internamento obrigou ao internamento em macas e também já obrigou, por vezes, à abertura de contentores para que tal acontecesse. E, portanto, temos muitas dúvidas sobre temos todas as dúvidas e discordamos desta decisão, porque de facto entendemos que o caminho devia ser exatamente o contrário, o da valorização do Serviço Nacional de Saúde e o da valorização do Hospital Polivalente. Não deixa de ser curioso que o Sr. Presidente do Conselho de Administração tenha aqui referido que constantemente são feitos apelos aos profissionais de saúde para terminarem os seus doutoramentos e as suas formações. E os profissionais de saúde têm-no feito, de facto. O problema é que depois isso não tem qualquer efeito remuneratório na sua condição de valorização sociolaboral. E, portanto, quer dizer, há um investimento, de facto, pessoal, mas sem que isso traduza no investimento social do ponto de vista da sua remuneração. E, portanto, aquilo que se torna muito evidente, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração falou relativamente ao Hospital de Santa Maria e à saída de profissionais para o privado, é que o que é de facto determinante é concretizar um caminho de valorização do Serviço Nacional de Saúde e das condições de exercício dessas funções no Serviço Nacional de Saúde, porque chegamos ao ponto hoje de muitos profissionais de saúde encontrarem, do ponto de vista de condições remuneratórias, condições mais favoráveis que no privado que no público. E isso é que, de facto, é lamentável e tem que ser contrariado. E, portanto, relativamente a esta matéria, era esta questão que gostaríamos de colocar. E gostaria ainda de colocar o seguinte, sobre o absentismo. É que as palavras têm um valor importante porque a forma como as usamos. É que, de facto, nós temos andado a falar das questões do absentismo e coloquei-lhe a questão do absentismo porque, como sabe, houve pressão por parte dos trabalhadores para não gozarem direitos que tinham na lei. E, de facto, eu fui confirmar, no Código de Trabalho não existe o conceito de absentismo. Existe justificação de faltas. E até na categorização que é feita relativamente à justificação de faltas, não é atendível a questão das licenças de maternidade e paternidade, porque não é falta ao local de trabalho, não é ausência do local de trabalho, é o exercício de um direito. E, portanto, Sr. Presidente do Conselho de Administração, se também por algum mérito teve a sua audição, foi a importância de nós também instituirmos no âmbito dos serviços públicos uma alteração dos conceitos que usamos. Porque os conceitos, de facto, do ponto de vista da gestão dizem muito, mas do ponto de vista da vivência diária dos locais de trabalho também. E, portanto, é necessário e é urgente alterar perspectivas relativamente a esta matéria, porque elas constituem, de facto, pressões relativamente ao exercício dos direitos dos trabalhadores, sejam mães, sejam pais, relativamente a estas questões. E, portanto, vamos continuar a acompanhar todas estas matérias, sendo que relativamente à questão específica do encerramento de camas de internamento de agudos e a sua substituição por camas de cuidado, não diria a sua substituição, mas a sua opção por degradar um serviço apostando noutro, mantém as duas nossas preocupações, que é relativamente aos cuidados, ao internamento de agudos, quer ao internamento de cuidados continuados, porque isso também não vai resolver de todo a necessidade que existe relativamente a estes serviços.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Dr. Carlos Martins e a quem os doutores entender passar a palavra para dar os esclarecimentos. Faz favor, obrigado.
Obrigado. Duas notas prévias, se me permitir. Primeira, em relação à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, os números que ainda há pouco não os dei na íntegra, mas as adendas em 2017 foram de 82 milhões de euros, ou seja, os aditamentos ao contrato de programa. O capital estatutário não foi 55, eu arredondei, mas foram 56, enfim, a vírgula, à direita da vírgula está o número que poderemos arredondar para 56. A dívida a 31 de 12 de 2016 eram 350 milhões de euros. 31/12/2016, 350 milhões de euros. 16. A 31/12/2017, é só para dar o comparador, para facilitar um bocadinho as suas conclusões, são 270 milhões de euros. Obviamente, nós somos um grande centro hospitalar em tudo, até na dívida. Eu gostaria que não fôssemos tão grande por aí. E, portanto, os números do Tribunal de Contas eu não os vou contestar. O Tribunal de Contas tem, seguramente, a sua leitura dos números. Os números serão iguais aos nossos. Aliás, dar nota à Comissão Parlamentar, que tivemos uma excelente reunião de trabalho de 3 horas, ainda recentemente, com o juiz conselheiro e toda a equipa da auditoria do Tribunal de Contas, exatamente sobre como melhorarmos o interface entre o centro hospitalar e o Tribunal de Contas, a bem da transparência e a bem do interesse público. A outra nota é que eu nunca faço confusão, Sr. Deputada, os meus 25 anos que farei em maio de gestor na área da saúde obrigam-me a não fazer confusão entre internos e médicos especialistas. Quando eu falei dos 55, eram médicos especialistas. Quando falei dos 12, são médicos especialistas. Entraram 244 internos em janeiro. Mas essa é outra história. Aliás, dar esta nota diariamente, temos 1000 jovens numa fase importante da sua formação no nosso centro hospitalar, dos quais 700 são jovens médicos a fazer a sua especialidade e alguns deles em processo de cooperação, inclusivamente internacional. A outra questão que também, a outra nota de prévia, é que vou alterar, Sr. Deputado Rita Rato, vou alterar o absentismo, porque eu também não gosto da palavra, nunca gostei. Vou seguir a sua sugestão de faltas justificadas. E, portanto, acho que é uma boa terminologia. Não? Não foi o que disse?
Não, eu disse que
nem sequer
existe um código.
Está bem, ok. Mas eu também não gosto da palavra absentismo. Absentismo dá sempre o ar que eu tenho que dar a justificar, que as pessoas estão a faltar de forma justificada, por direitos. Direitos que têm de formação. Está bem, mas não estão ao serviço, eu tenho que responder para a gestão. Isso aí já é uma questão de semântica. Bom, agora vamos à questão de facto, se não parece que estou a fugir às questões, e não é o caso. Era só duas notas prévias. Uma seguir a sua sugestão, porque também não gosto da palavra, e a outra era responder ao que tinha ficado da audição anterior. Primeiro, a transparência. Senhoras e senhores deputados, vamos ser muito claros. Se há processo transparente na gestão do centro hospitalar, esse processo chama-se Hospital Polivalente e chama-se Parque de Saúde Polivalente. Ademais, o próprio Sr. Deputado Moisés Ferreira, em 28/6/2016, esteve connosco no Polivalente e nós comunicamos o que estávamos a fazer. O Partido Comunista Português, por duas vezes, a dois níveis, ao nível dos seus autarcas e ao nível do seu secretário-geral, esteve por duas vezes connosco e este assunto sempre foi perfeitamente claro nas apresentações que fizemos. Os sindicatos e a Ordem, em todas as reuniões com os sindicatos e a Ordem, este tema esteve visualizado nas apresentações que tínhamos. O Conselho Consultivo, que reuniu 3 vezes por ano, onde estão representados os utentes, o poder local, também esteve perfeitamente sempre a par do que estávamos a fazer. E também dizer que o próprio poder local. Aliás, ademais, o Sr. Presidente da Junta do Lumiar é deputado desta Câmara, do Partido Socialista. Quantas reuniões tivemos com o Sr. Presidente da Junta e com a Junta de Freguesia e com a Assembleia de Freguesia? O próprio Sr. Presidente da Câmara e os seus colegas vereadores, a Presidente da Assembleia Municipal, quis saber o que se passava com o Polivalente. Os órgãos de comunicação social perdem-se as inúmeras referências ao que estávamos a fazer, por vezes em reação a histórias sem H. Ou seja, a situações que eram transpostas para a opinião pública que nada tinham a ver com a realidade. Aliás, recordo a mais gritante de todas, uma manifestação organizada em outubro a dizer que íamos fechar o hospital no dia 31 de dezembro, como se fosse possível fechar um hospital em 3 meses. Mas essa manifestação existiu. Como outras manifestações, como ainda recentemente uma manifestação promovida por profissionais, entre eles alguns dirigentes, que estiveram em reuniões onde este plano foi apresentado. Também não é verdade que os profissionais não tenham sido envolvidos, ou que me recordo, houve 2 reuniões no Polivalente, no auditório, e recentemente houve 2 grandes reuniões com o principal departamento do Hospital Polivalente, que ademais originou uma pequena alteração que já falaremos à frente. Portanto, em matéria de transparência, este foi um processo transparente, partilhado e perfeitamente anunciado nas suas várias fases. Dizer também que, porque é que este processo foi necessário? Porque quando iniciamos funções, um pouco resposta ao Sr. Deputado José António Silva, tínhamos 40 a 50% dos edifícios sem ocupação, tínhamos obras paradas. E sobre isso também dizer que não é verdade, e agora vamos começar a falar a verdade, senhoras e senhores deputados, com factos, com factos oficiais, não são oficiosos, não são frutos de circunstâncias nem de estados de espírito, são frutos de decisões, frutos de deliberações, frutos de autorizações, frutos de homologações e frutos de um plano que está em execução. Não é verdade que tenhamos encerrado nos últimos tempos um conjunto de áreas. Por exemplo, a cirurgia geral e digestiva encerrou, vamos à mais antiga, a urologia encerrou em 2009. A geral e digestiva em 2012, a vascular em 2012. A dermatologia nem sequer fechou. A otorrino e a gastro, de facto, fecharam em 2014. Migraram sua atividade essencial para o Santa Maria por uma questão de eficiência de recursos. O Bloco, mas dizer-lhe em contraponto, que em 2015, é que não pode haver meia-verdade, porque senão é uma história mesmo sem H, é que em 2015 foi criado o Departamento do Tórax, foi criado pela primeira vez o Serviço de Cirurgia Torácica, que está a funcionar integralmente no Polido Valente. Em 2016 abrimos consultas de psiquiatria e saúde mental que nunca existiram no Polido Valente, na sua carteira de serviços. Em 2017 abrimos unidade de pedopsiquiatria a falar com os pais das crianças que em proximidade têm resposta e que não entram dentro daquele mundo enorme que é Santa Maria para ter a sua resposta em pedopsiquiatria. Tal como abrimos a reabilitação respiratória, a reabilitação cardíaca e já iremos ao resto que estamos a fazer. E dizer que comparando à data de abertura ou de início de funcionamento do Centro Hospitalar Lisboa Norte, por fusão dos dois hospitais, e estamos a falar à data em que o Polido Valente estava na sua carga máxima, tinha 16 especialidades na carteira de serviços. Atualmente tem 20 especialidades, tem mais 25% de oferta às pessoas. O bloco operatório do Polido Valente, em 2009, tinha 5 especialidades que o usavam. Neste momento temos 9, é mais 80%. É disto que estamos a falar. Agora, há algo que vos quero dizer. Nunca o fiz, nem nunca o farei. Eu sou responsável por um centro hospitalar que tem duas instituições, uma delas escolar, o Polido Valente, com a sua história, a sua tradição. Por um grande hospital universitário, de referência nacional e internacional. E para mim os recursos são recursos do centro hospitalar. São todos eles recursos públicos. Nunca por nunca, para... Enfim, ir ao encontro de interesses corporativos ou de interesses pessoais, deixei de que o interesse público ficasse em segunda linha. Ou seja, vamos manter porque sempre foi assim. Não. Ademais, estamos a recuperar a atividade, já lá iremos, estamos a recuperar a atividade no Polido Valente. Dizer, portanto, que, e ainda não concluímos o processo irá ficar concluído em 2019. Os cuidados paliativos que a senhora deputada e bem recordou, vão existir no Polido Valente. Está no plano de investimentos do Polido Valente, não na zona inicialmente prevista, também já lá iremos, mas noutra área que foi decidida por quem de direito. E dizer qualquer obra, respondendo de uma forma transversal, qualquer obra, qualquer alteração, qualquer localização, passa pela Comissão de Infecção Hospitalar, passa para a Direção da Enfermagem e passa pelo Conselho de Administração. Nenhum processo vem a meu despacho ou sobe a Conselho de Administração sem ter estes três parceiros. E, portanto, não há relocalizações nem mudanças sem ter tudo isto acautelado. E, portanto, também para que fique claro, e as coisas não acontecem de um dia para o outro. Ademais, dizia eu, que profissionais que estiveram a encabeçar a última manifestação estiveram numa reunião em julho, onde há uma ata, onde tudo ficou claro o que ia acontecer. Tiveram uma reunião em setembro, onde tudo ficou claro e há uma ata onde expressa o que ia acontecer, inclusivamente as relocalizações. Portanto, há outros interesses, há outras situações que eu não quero agora aqui discutir, nem vale a pena discutir. O que vale a pena discutir é o interesse público. E o interesse público está salvaguardado. Não foi um percurso fácil, claro que não foi. Ups, deixa eu iniciar agora. Espera. Aí. Bom, vou ter que falar em vez de... Bom. De qualquer forma, em relação ao... Está a reiniciar o sistema. De qualquer forma, procurando responder às questões que me foram colocadas. Em matéria das 54 camas, e vamos começar por aí. Em matéria das 54 camas, queria deixar claro o seguinte. Não foram encerradas 54 camas. Ponto final. Não foram encerradas. foram deslocalizadas 30 camas da ala sul do Hospital Polivalente para a ala norte. Foram relocalizadas 24 camas no Hospital de Santa Maria. Essas 54 camas estão ativas. 24 camas que se fala eram camas de contingência que só abriam por minha autorização ou a pedido do Governo. E, portanto, não podemos começar a misturar os números e a jogar com os números, porque senão não estamos a falar a verdade. Mas, atendendo ao pedido que foi feito pelo Departamento do Tórax na reunião de julho, não fizemos a obra completa da antiga unidade de internamento vascular, fizemos meia obra, porque na outra parte está o Hospital Dia de Oncologia Pneumológica. E, portanto, essa ala vai entrar em obras e antes do próximo inverno teremos mais de 28 camas. Ou seja, 28 com 30 dá 58. Que eu saiba, 58 é maior que 54. E ainda temos 44 cuidados continuados que ficam ao serviço das pessoas. E, senhoras e senhores deputados, não me interessa que as camas estejam ao serviço do Centro Hospitalar Lisboa Norte ou do Centro Hospitalar Lisboa Central ou whatever. Interessa é que essas pessoas vão ter resposta. E porquê? E usando dados de hoje de forma muito concreta, em resposta um bocadinho ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Hoje, à data de hoje, às 10 da manhã, nós tínhamos 10 casos sociais, puros, ou seja, não há resposta da família, mas estão dentro de casa com alta clínica. Por isso é que tivemos que começar a utilizar camas de instituições externas. À data de hoje, às 10 da manhã, eu tinha 139 cidadãos internados a aguardar vaga na rede nacional ou em instituições de solidariedade social. São 12,75% da minha capacidade de resposta. E são doentes que já não deviam lá estar. E sim, Sr. Deputado, às 10 da manhã, eu tinha 101% de taxa de ocupação. Ou seja, tinha as 1.110 camas ocupadas. Mais uma. Teoricamente, mais uma. Mais 10. E, portanto, a saúde é, move-se por vasos comunicantes. Quando há vasos que não estão a funcionar bem, as unidades fim de linha, como é o nosso caso, ficam com problemas, por vezes dão origem a macas. Mas deixa de dizer, Sr. Deputado, e disse isto no outro dia ao Tribunal de Contas, que no dia que alguém me afirmar que não tenho uma única maca no meu hospital, eu vou perguntar porque é que tem o hospital fechado, o que é que aconteceu. Porque eu saiba, os doentes dentro de um hospital só andam de três maneiras: pelo seu pé, numa cadeira de rodas ou numa maca. E às vezes também não é correto e não é honesto filmar macas que estão a sair da triagem, a caminho dos gabinetes médicos e a caminho dos internamentos e a caminho dos blocos operatórios, como se fossem macas acantonadas. Em Santa Maria, dizer-vos que se há motivo de orgulho entre muitos, há um que é motivo de orgulho. A minha sala de espera de urgência central, numa urgência que atende cerca de 1.000 pessoas por dia, tem 12 metros quadrados. Porque os doentes são acompanhados dentro da urgência por seus familiares. Ou seja, significa que se tiver 600 doentes, posso ter 1.200 pessoas dentro da urgência. Os familiares é o serviço mais auditado que temos, porque o familiar está lá. E, portanto, é uma prática de humanização, que não vale a pena agora recordar casos e episódios que aconteceram na urgência, que vem às vezes de forma errada para a opinião pública, tipo, morreu um cidadão na urgência com o familiar ao pé. Não, o cidadão morreu acompanhado para o seu filho ou para o seu familiar. É uma versão diferente. Essa é a nossa forma de ver as coisas. E, portanto, é um facto também que a nossa demora média subiu. Tínhamos uma demora média de 8 dias em 2013-2014, estamos com uma demora média de 8,7. Por tudo aquilo que eu disse, pela idade, por toda a complexidade afirmada. Se conseguir recuperar aqui, era ótimo, mas isto tem uma palavra de passe. Em relação às taxas de ocupação, também ainda há pouco referi que em 2013-2014 tínhamos 80% em termos de taxa de ocupação, andamos nos 87-90% em termos de média anual. Isso também dá a dimensão da procura, porque todo aquele crescimento que vimos ali, a urgência, por exemplo, nós crescemos a urgência em 2016 a 2 dígitos. Recordes que a média nacional foram entre 4% a 5%. Nós crescemos a 2 dígitos na urgência, efeito da liberdade de escolha, efeito do crescimento das áreas de influência e também de algumas situações conhecidas no Amadora Sintra e noutras instituições à nossa volta e no Algarve também. Em 2017, mesmo assim, com a situação muito mais equilibrada, sobretudo a Península de Setúbal, em 2017 crescemos a 6%, 6-7%, de média. É um crescimento ainda assinalável. E a partir da urgência, tudo pode mudar num hospital com a nossa dimensão ou em qualquer hospital. E, portanto, há um conjunto de outros fatores que devem ser tomados em linha de conta. Depois dizer-vos também que, Estou a tentar recuperar a apresentação, que valia a pena. É matéria do polivalente. Explicado que está que aumentamos a resposta nas especialidades, que aumentamos a utilização e eficiência do bloco operatório em termos das cirurgias disponíveis. Também vos dizer que o conjunto de investimentos que na altura referia ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, enfim, que grupo parlamentar que originou esta audição, esses investimentos que na altura apresentei como o projeto que estava em curso, parte deles ou já estão feitos ao serviço público ou estão em construção. Designadamente, o SICAD, cujo investimento foi 1 milhão de euros, está a funcionar e o SICAD deixou de estar espalhado na cidade de Lisboa, está num único espaço com excelentes condições de trabalho e rentabilizamos um edifício que tinha 12 pessoas. Todo o edifício só tinha 12 funcionários, mas funcionava como um todo. O Serviço de Esterilização Comum dos Hospitais, do SUS, que é um investimento de 5 milhões de euros, 3,5 estão feitos e inaugurados, falta 1,5, tem uma capacidade de produção anual de 15.120 metros cúbicos de esterilização. Nós vamos utilizar 7.500 metros cúbicos e vamos melhorar em muito a nossa eficiência na área da gestão da esterilização nos 2 hospitais. Estão em fase de conclusão 2 USFs. No valor de 1,5 milhão de euros, que vão servir 30 mil pessoas da freguesia do Lumiar. 30 mil cidadãos que basta saírem da USF, atravessar a praça, a praceta central, e estão numa consulta de especialidade, ou estão a fazer análises, ou estão a fazer exames. São 30 mil pessoas que passam a ter outra resposta. Obviamente, numa obra parada, que era destinada aos cuidados paliativos, numa obra parada há alguns anos, e que o destino que encontramos, que envolveu investimento, tal como o Serviço de Esterilização Comum também envolveu. Era outra obra parada que tínhamos no campus polivalente. E, portanto, esta foi a solução encontrada numa conjugação de disponibilidades do setor social público, a Misericórdia de Lisboa, e do Ministério. A Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia, que ninguém entregou camas a ninguém, a Misericórdia vai remodelar toda aquela área, toda aquela parte do edifício que lhe foi cedido nos termos legais. A Misericórdia vai investir de cima a baixo, ou seja, desde a cave até ao sótão, tudo vai ser remodelado de acordo com as melhores práticas de cuidados continuados que neste momento estão em vigor. E, portanto, não haja também nenhuma utilização inteligente desta situação, dizendo entregaram 44 camas. Não entregamos 44 camas. Entregamos uma parte do edifício onde ainda existe medicina interna. Por isso é que não são as 60 que eu disse ao Sr. Deputado na altura. Disse, vamos ter 60 camas, não, são 44. Porque entendemos que não podíamos entregar todo o edifício, entregamos 2/3 do edifício sul, do corpo sul. E, portanto, são 4 milhões de investimento, 44 camas, que fazem muita falta àquela parte da cidade de Lisboa e a nós próprios. Aliás, disse ainda há pouco, hoje temos, às 10 da manhã tínhamos, 139 cidadãos à espera de resposta da rede ou da área social. O CIDT é a ocupação de um edifício que está devoluto há anos. A antiga central térmica, a lavandaria, está devoluto, um edifício de traça muito interessante, faz parte da história da arquitetura hospitalar, que vamos colocá-lo ao serviço das pessoas. Aliás, é um projeto inovador, é um dos projetos inovadores do Parque de Saúde Polivalente. O Parque de Saúde é o segundo, já aqui foi dito, é de facto o segundo a nível nacional, mas é um projeto completamente inovador, porque temos desde serviços de perímetro nacional, o SICAD, o IPST, a esterilização comum dos hospitais, até serviços de proximidade, que é as unidades de saúde familiar, a interface com os cuidados hospitalares. E, em cima de tudo isto, de forma transversal, vamos ter o primeiro centro integrado de diagnóstica e terapêutica, que temos a responsabilidade de ter sucesso, que é o primeiro de 3 a nível nacional, ao que sabemos, daquilo que foi anunciado publicamente, mas este Centro Integrado Diagnóstico e Terapêutico é um investimento de 6 milhões, dos quais 5 milhões são financiamento externo. Aí está, mais um financiamento externo. Ainda há pouco também não o disse, mas este projeto de reestruturação por conservação, ampliação ou remodelação de áreas que estavam abandonadas ou obras paradas. O SICAD, a esterilização comum, as USFs, os cuidados continuados e o CIDT são 17,5 milhões de euros, que não saem do orçamento do hospital. Mas todos nós sabemos o impacto que tem em termos dos rácios da própria gestão financeira do hospital, em termos do património. SICAD 1 milhão, SUS 5 milhões, ARS 1 milhão e meio, Santa Casa Misericórdia 4 e financiamento externo 5, que é o CIDT. Nós vamos investir 2 milhões e meio. 2 milhões e meio que são os complementos, são remodelações, que vamos remodelar áreas de uso hospitalar, equipamentos, os arranjos exteriores, os novos acessos, os novos parques de estacionamento. Vamos investir 2 e meio, ou seja, vamos investir em 20 milhões, 12,5. E repito, vamos investir 12,5 em 20 milhões e 20 milhões de investimento em algo que estava, segundo alguns, a encerrar, em algo que estava numa fase, e enfim, será possível depois visualizar. Eu estou a visualizar,
não, tentamos com um problema, mas...
Talvez. Okay. Tirar a pena e voltar a pôr, ok. Mas ireis ver depois na... Pronto, mas a apresentação fica disponível. Portanto, na apresentação que preparamos da atividade assistencial do Polivalente, é fácil perceber o que aconteceu a partir de 2010. Ou seja, foi uma queda abrupta em termos de atividade e em termos de recursos. E depois começamos a recuperar. E a recuperação começa com este novo modelo organizacional, de colocar lá novas consultas, de colocar lá serviços, de colocar lá a cirurgia de ambulatório, de aumentar o uso do bloco operatório e, digamos, deste projeto de investimento. Mas o CIDT, queria aproveitar a oportunidade para informar a Comissão Parlamentar e a Assembleia, que é um projeto inovador. É um projeto com um modelo de gestão completamente diferente de tudo aquilo a que normalmente estamos habituados em termos de setor público. Porque vamos funcionar 7 dias por semana, 14 horas por dia, e com uma resposta que é, em primeira linha, interna, mas sobretudo uma resposta ao Serviço Nacional de Saúde, mas queremos ser competitivos e queremos ter resposta também ao setor privado e ao setor social. Ou seja, é um projeto que ao fim de um ano, de 2 anos, poderá ter a sua sustentabilidade própria e, se conseguirmos capturar, no bom sentido, clientes das seguradoras, clientes de outras instituições de saúde privadas e do setor social, poderemos, ao fim do ano, ter um resultado líquido perfeitamente equilibrado. Porquê? Porque vamos ter ecografias, colonoscopias, raio-x, mamografias, TAC, ressonância, ecos e análises, enfim, numa...
Sigla
quer dizer CDT? Eletrocardiograma. E, portanto, temos uma previsão em rotina de 250 mil exames por ano e 360 mil análises por ano. E digamos que é esta resposta integrada que vamos dar, interna e externa, com uma nota que é importante, é que não vamos fechar serviços, antes que haja alguma dúvida sobre a matéria. A abertura do CIDT não implica fecho de nenhum serviço. Os serviços têm que continuar a funcionar em resposta ao Hospital Universitário Santa Maria. Este serviço é um novo serviço de resposta às nossas fragilidades, para evitarmos os termos de responsabilidade, ou seja, para diminuirmos ainda mais e procurarmos não ter, salvo situações de exceção, recurso ao setor privado nestas áreas, e darmos resposta à medicina familiar e darmos resposta aos hospitais, pelo menos da região, da área metropolitana e da região de saúde de Lisboa-Vale do Tejo. Vamos ter leitura de exames à distância e produção de relatórios, como qualquer privado faz, e esse é um serviço ao país que vamos abrir durante 14 horas, 7 dias por semana. Portanto, este é o último investimento de um conjunto de investimentos no valor, repito, de 20 milhões, e é um investimento de 6 milhões, dos quais 5 são de financiamento comunitário. E, portanto, este é o novo Polivalente. Ou seja, em finais de 2019, um campus que tinha 50, na melhor das hipóteses, de ocupação e fruição pública, passa a estar integralmente ao serviço das pessoas e em serviço público. Não há, repito, nenhuma concessão ao setor privado, não há, repito, nenhuma concessão ao setor social, porque entende que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelo seu estatuto, não pode ser confundida com outras instituições sociais. E, portanto, foi uma decisão que tomamos depois de avaliarmos em 2013 a situação que encontramos. Começamos a trabalhar em 2014. A primeira visita, aliás, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ao Polido de Valente foi em 2014. Tivemos o maior apoio do anterior governo e um apoio muito, mas muito empenhado do atual Ministro da Saúde, que eu tenho que dizer com toda a lisura, porque ele próprio também é um adepto deste modelo de parque de saúde. Ele próprio, até pelo conhecimento que tinha de base do problema, obviamente achou que esta era a melhor solução. E deu-nos, enfim, um adicional de conforto com a entrega, por assim dizer, do modelo CIDT, Centro Integrado Diagnóstico e Terapêutica, do primeiro projeto DAL ao Lisboa Norte para o desenvolver no Parque de Saúde. E, portanto, é este o projeto que temos em curso, repito, com 10 milhões de investimentos já feitos ou obras a terminar. É este o projeto que a Junta de Freguesia e o Poder Local viu com um enorme carinho, quer a atual equipa, quer a anterior equipa, portanto, transversalmente, porque isto também é devolver à fruição pública um espaço e animar, por assim dizer, a economia de base local. A própria Câmara Municipal também entende que esta foi a melhor solução, ou seja, conseguirmos ter de uma forma equilibrada um espaço e os edifícios ao serviço público, sem prejuízo de haver uma pequena parte que não está diretamente na prestação de cuidados. O caso do CICAD, o caso do IPST, não estão diretamente na prestação de cuidados, mas fazem parte do Sistema Nacional de Saúde e do SNS. São serviços públicos pagos pelo erário público. E, portanto, terminei. É esta, penso que não deixa nenhuma questão por responder. Não segui muito o alinhamento das perguntas, reconheço, mas procurei responder de forma transversal às questões que me foram colocadas.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, alguma questão que tenha ficado por responder? Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, creio que sim, pelo menos não dei conta da resposta. Pedia só uma precisão sobre isto. Dizia o Dr. Carlos Martins que não houve encerramento de camas, porque houve sim uma deslocalização, mas eu já tinha falado e tinha perguntado especificamente sobre isto, sobre as alternativas que tinham sido encontradas ao encerramento das 54 camas das duas enfermarias. Que 30 terão transitado para o antigo Serviço de Cirurgia Vascular, 24 num contentor no Hospital Santa Maria. A informação que nós temos é que, do ponto de vista de condições, as atuais são piores do que aquelas que foram encerradas. Ou seja, as salas têm mais pessoas, há menos quartos de isolamento e menos WCs também e outras instalações. A questão era se confirmava isto. E já agora, Sr. Presidente, apelando também à sua tolerância, dizer o seguinte. Eu tinha feito uma pergunta, sobre a sobrelotação de internamento no Hospital Santa Maria. O Dr. Carlos Martins disse-me que estava neste momento com uma lotação de cerca de 101%, mas eu tinha feito a pergunta sobre a sobrelotação em medicina, portanto medicina 1 e medicina 2, que são os que funcionam no Santa Maria e não todas as camas não todas as camas, porque a informação que nós temos é que ontem, ao final da tarde, a ocupação em medicina andaria nos 120% e que havia cerca de 77 pessoas em macas.
Obrigada, Sr. Deputado. Peço que só se o Sr. Doutor tem alguns elementos para responder. De qualquer forma, se por acaso hoje não tiver os elementos, pode sempre enviar para a Comissão de Saúde, como obviamente são tantos os dados do hospital que eu imagino que muitas vezes não possa responder. Mas faz favor.
Não sendo um utilizador ao segundo dos sistemas de informação, mas tenho informação online, por isso é que respondi ao Sr. Deputado às 10 horas, foi quando fui ver. E, portanto, tenho essa informação online setor a setor. Agora, o Sr. Deputado entenderá que a administração tem que se preocupar com o todo. E o todo é construído para as partes, tem razão. Mas responder-lhe à questão dos... Ontem foi um dia que foi feriado. Um dia que foi feriado e estamos a sair de um fim de semana particularmente cáustico em termos de urgência, em termos de internamentos. E em termos de falta de resposta, dei-lhe o exemplo. Temos 139 cidadãos que não deviam estar nas nossas camas. Tenho mais 10, que são de 149 casos sociais internados em cama. Ou seja, tenho sensivelmente 15% da minha lotação. Em gestão, estes são números importantes. Agora, dizer-lhe que a nossa medicina, de facto, está num processo de crescimento em termos da sua lotação, por ajustamentos entre o Polidevalente e Santa Maria, faz parte do plano, mas isso é possível com um conjunto de investimentos que estão em curso. Dar-lhe o exemplo que as obras do Departamento de Coração e Vasos vão nos libertar o atual serviço vascular, que é uma área importante para crescimento, porque não podemos estar a dar respostas pontuais, ou seja, encontrar em alguns espaços do edifício. Isso foi o que aconteceu antes, durante muitos anos. É um hospital, um edifício único, com várias ilhas, e algumas delas bem desfasadas, que dá uma ineficiência de gestão que poderão imaginar. A questão da medicina, de facto, precisamos de mais camas de medicina, porque o mundo mudou. O crescimento, em termos etários, dos nossos doentes também mudou. As patologias cruzadas são cada vez piores, a geriatria, enfim. Há um conjunto de novas realidades que exigiram da nossa parte uma mudança de paradigma. E é isso que estamos a fazer, porque este investimento, eu falei do Polidevalente, mas ele está a acontecer também no Hospital de Santa Maria. Estamos a arrumar a casa, acabando com ilhas e criando de forma uniforme áreas de internamento. Até lá, o que é que temos feito? Aí está a visão do todo. Posso lhe dizer que ainda recentemente toda uma ala de internamento da cirurgia geral teve afeta à medicina. Já tivemos área, camas também de otorrino afetas à medicina. O que é essencial é, ao fim do dia, termos os doentes devidamente instalados e, sobretudo, sempre devidamente acompanhados. E não podemos confundir a árvore com a floresta, Sr. Deputado. É que em Santa Maria, quando há macas, estão em corredores do internamento, onde passam minuto a minuto profissionais e estão com a dignidade possível a aguardar uma cama. E quando não têm cama aí, são transferidos para outras áreas. A outra questão que lhe quero dizer é que fiz questão de forma objetiva, ou seja, não foi por acaso, objetivamente, quando a comunicação social quis ver as nossas camas de plano de contingência, levei-os ao dito contentor, que tem tantas ou mais condições do que algumas áreas de internamento que, infelizmente, temos que fazer investimentos com alguma urgência ou com caráter de emergência. O chamado contentor é um piso de internamento com todas as condições, que servia e vai voltar a servir para a nossa rotação de serviços em obras, para nunca fecharmos serviços nem camas. E, portanto, não é verdade que tenhamos... Obviamente, quando mudamos de uma área para outra, as condições mudam. A medicina estava nas antigas áreas onde havia solários. Agora, no lado norte, não há solários. Não há varandas com solários nos quartos. É verdade. Mas os doentes estão com todas as condições de humanização e em termos de combate à infecção. Garantias dadas, pequeno direito. Comissão de Infecção Hospitalar, Direção da Enfermagem e Direção Clínica.
Muito bem, muito obrigada.
Ah, só uma questão.
As 30 camas, as 30 camas.
Só uma questão, que há aí um outro equívoco. A dermatologia também era um... É que nunca houve quartos de isolamento. O Sr. Deputado voltou a dizer que fechamos, não há quartos, nunca houve quartos de isolamento. E, portanto, eu por acaso voltei a perguntar, porque tinha levantado a questão, e voltaram-me a dizer por mensagem, não, nunca houve. E, portanto, é informação de quem direito, quem faz a gestão dos serviços. Obviamente que, Sr. Deputado, agora vamos entrar já no detalhe. Eu fiz a projeção, temos um projeto de uma obra em toda a extensão da antiga vascular. A pedido do Serviço Torácica, Cirurgia Torácica e do Serviço de Pneumologia do Departamento do Tórax, nós não fizemos a obra toda. Fizemos a obra que era possível e vamos fazer a obra toda até ao próximo inverno. E vamos ter todas as condições, que agora não foi possível fazer, porque tínhamos um hospital de oncologia no lado contrário. Quando o retirarmos lá, vamos fazer obra em sentido inverso. E, portanto, quero-lhe garantir que, neste momento, há todas as condições do ponto de vista de internamento, mas vamos ainda melhorá-las se não estamos satisfeitos.
Muito obrigada, Sr. Doutor, à sua equipa, senhoras e senhores deputados. De facto, estamos conscientes que um centro hospitalar dessa dimensão há sempre uma realidade dinâmica a acontecer. Pelo que percebemos das suas palavras, esperemos que a dinâmica a acontecer seja sempre para melhor. Senhoras e senhores deputados, nós também terminámos a nossa reunião. Até logo. Até daqui a pouco. Obrigada.